minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
11 minutos, chegou a hora, 8 horas e 11 minutos, eu já anuncio a nossa escalação de hoje aqui na bancada, Raquel Teixeira, bom dia.
Bom dia.
E bom dia também para o nosso querido Pedro Pince, fala Pedro.
Bom dia, Gisele, bom dia, Raquel, bom dia para todo mundo, como é que vocês estão?
Tudo bem? Olha, eu estou assim.
Não sei, Gisele.
Achando que na bancada temos os três resultados possíveis numa partida. Temos gente que empatou, ganhou e perdeu. Eu estou entre os times que perderam, não era muita. Agora, vamos falar
para
a verdade.
Para surpresa de todos.
Para a surpresa de zero, mas de novo fomos prejudicados pela arbitragem. Mas quem tá há 70 jogos sem perder, não pode, né? Sem ganhar, não pode reclamar de arbitragem, não. Mas de qualquer forma, perdemos para o Mirassol, para o todo poderoso Mirassol.
Tá demais o Mirassol, né?
Arrasando.
G4 e tudo. Perdemos. Assisti o jogo, um belíssimo jogo, um bom jogo de se assistir, do Botafogo, do seu Botafogo, mas o resultado foi aquele resultado que não foi, como diz um ouvinte aqui, olho verde, gente feio, não serviu pra nada, né, meu caro Pedro Pince? Mas foi um jogo bom de ver.
Para quem estava fora do contexto entre santistas e botafoguenses, foi um bom jogo de ver mesmo, mas o resultado realmente a gente terminou bastante decepcionado, né? Você faz um gol com 23 segundos, deixa empatar, busca o resultado 2-1 dentro de casa e mais uma vez cede o empate. Então, para o Botafogo, ainda mais com um resultado do Mirassol também, né? E acabou não sendo um bom resultado, não. Foi bem ruim, a nível de tabela.
Não houve falta de empenho. Aqueles últimos 10 minutos.
Não.
O Botafogo. Eu jurava que o Botafogo ia fazer um gol, porque realmente foi intenso. Digo, o Botafogo agora foi pra cima mesmo, mas também mérito do goleiro, né? Pegou muito.
Sim, o Gabriel Brazão é um dos poucos destaques do Santos no campeonato.
Cara, vou te contar, fez defesas assim, espetaculares. Num jogo de 2-2, é aquilo que a gente falou, né? Bom de assistir, mas com relação à questão da tabela podia ser melhor, não foi bom nem pra um, nem pra outro.
Não.
Só Raquel Teixeira que está de sorriso aberto.
É a vida, né?
Os torcedores do Vasco estão impossíveis e o Brasil quer saber. Que tanta vitória é essa do Vasco?
É a vida, né? Vai se acostumando. 3-0 dessa vez.
3-0 de novo, Pedro Pince. É.
Quarta vitória seguida do Vasco.
Rapaz, há quantas décadas a gente
fantástico, né? Fantástico. O Vasco não tomou conhecimento do Bragantino. Mesmo jogando em Bragança, resultado... O Vasco atropelou o Bragantino. Um jogo muito tranquilo.
Verrete ligadão, Vasco... né?
Como é que é?
O Verrete ligadão no jogo.
Fez. Voltou a fazer gols. Inclusive, um dos membros da comissão técnica havia previsto que ele ia fazer 2 gols e acabou dando a entrevista do campo junto com ele ali. Foi bem legal. Um cara que está no Vasco já há muitos anos. E ótimo resultado. E o Vasco, mais uma vez, se cacifando para uma vaga na Libertadores.
Isso, Libertadores.
Chegando,
os mais otimistas aí dizendo que pode chegar ao G4. Quando chega nesse negócio aqui, não sei, quatro vitórias
sonhar,
seguidas. Quatro vitórias seguidas dão realmente gás para tudo isso, né? Mas enfim. Demos só uma pincelada, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre resultados, sobre a rodada de final de semana do Brasileirão, tem muita coisa pra gente falar aqui no 11 minutos. Mas eu queria falar também sobre, meu caro Pedro Pincer, de um resultado muito especial no Ouro do Brasil no Mundial de Taekwondo. Depois de 20 anos, o Brasil volta a ter uma campeã mundial de Taekwondo. Aos 22 anos, Maria Clara Pacheco conquistou o ouro na categoria até 57 quilos no Mundial de 2025 em Wuxi, na China, ao vencer a sul-coreana Kim Hyun-jin por 2-0.
Líder do ranking mundial, a brasileira teve uma campanha impecável, vencendo 5 lutas sem perder nenhum round. O título repete o feito histórico de Natália Falavina em 2005. Com a conquista, o Brasil chega a 24 medalhas em mundiais adultos de taekwondo, sendo 2 de ouro, 8 de prata e 14 de bronze.
A gente tem aí uma certa tradição no taekwondo, até falando de Natália Falavina, que sempre trouxe muito bons resultados, mas essa do ouro do Brasil no Mundial de Taekwondo enche a gente, enche o peito de orgulho, né, Spencer?
Ela, a Maria Clara, ela já vinha, né, tinha sido 7ª colocada, acho que na Olimpíada, e aí há poucas semanas aqui a gente comentou uma conquista que ela teve numa etapa de um campeonato também internacional, e agora é coroando com um título mundial aí na China, derrotando uma coreana, né? Que a Coreia também é um país super
forte, né?
Tradicional,
tradicionalíssimo,
né? Na modalidade. E aí agora vamos ver o que acontece, mais um nome, a Maria Clara, para a gente ficar de olho nesse ciclo olímpico, né? Embora a gente ainda tenha aí 2 anos e meio para a Olimpíada de Los Angeles, mas a gente já fica de antena ligada para Maria Clara. Parabéns a ela.
Pois é, e a gente poderia ter mais notícias como essa aqui no 11 Minutos, se o esporte fosse prioridade no Brasil. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, em audiência pública na Comissão de Esporte, defendeu o debate sobre os desafios da formação de jovens atletas no Brasil.
O esporte de formação é mais do que um capítulo específico da política esportiva. Ele é a base sobre o qual se constrói cidadania, inclusão e principalmente desenvolvimento humano. Precisamos reconhecer que a ausência de um projeto nacional articulado fragiliza a estrutura esportiva brasileira. É hora de pensar o esporte de base como prioridade, com políticas justas, sustentáveis e principalmente intersetoriais.
Tá aí então, e a gente vê os resultados, as consequências exatamente desse projeto de base, o esporte de formação, e como o Pincer sempre fala aqui, não é nem a questão de medalhas. Medalhas é assim, um bônus, mas o esporte de formação traz aí para o jovem, realmente abrem outras perspectivas, né, Pedro?
Com certeza. O que acontece muito no Brasil é geração espontânea de talento, né? Então você tem assim um grande nadador, um grande tenista, um grande lutador, né? Mas assim, não existe ainda no Brasil uma cultura arraigada de você ter vários atletas, às vezes em esportes olímpicos, ao mesmo tempo concorrendo, né? Você tem a tropa do judô, como eu sempre falo, mas é uma tradição brasileira. Então, assim, nesse ponto, o que devia se ter, na minha opinião, é lógico que é uma cultura diferente, é uma outra situação, mas se você tivesse uma cultura semelhante ao que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos,
verdade.
Quando você fala de esporte e universidade, de tudo junto, entendeu? Quantas bolsas de atletas, né, que fazem ao mesmo tempo ali. O cara tá estudando, vamos dizer, geografia e tá jogando basquete pela universidade, entendeu? Então isso acaba gerando uma oportunidade de você ter muitos mais atletas de alto nível, juntando essa coisa do talento esportivo com a questão educacional.
E um conjunto, enfim, é isso, né?
E acaba formando aquela linha de montagem de atletas campeões mesmo, porque tudo vai nesse sentido. Existe um apoio desde cedo, existe na universidade também essa cultura de apoiar o atleta,
isso.
E isso acaba no quadro de medalhas tendo essa consequência.
E olha que a gente vê aqui no Brasil vários jovens aí despontando agora, né? Jovens mesmo, que eu digo jovens menos de 20 anos, como é o caso da Maria Clara novinha também, aí 22 anos, despontando desde cedo, mas assim, ainda precisa de incentivo, ainda precisa continuar, né, tentando chamar mais jovens para atividade física, lógico.
E é interessantíssimo notícias como essa aí, que traz uma visibilidade maior e gera também aquele efeito de, poxa, ela conseguiu, eu também posso.
É isso aí.
Isso é muito importante. Bom, vamos voltar a falar aqui da rodada, a 30ª rodada. A gente já falou aí do Vasco, da Raquel Teixeira, de 3-0, quarta vitória seguida, já sonhando com coisas que até algumas semanas atrás nem passava nem pelo radar, né? Mas deixaram sonhar. O nosso G4 aqui tem o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro e o Mirassol. Só que, acabei de falar, aquela gordurinha do Palmeiras foi embora, meu caro Pedro Pinça, porque o Palmeiras tem 62 pontos, seguido pelo Flamengo. Flamengo que perdeu no final de semana e perdeu para o Fortaleza. O Fortaleza tá na zona de rebaixamento, é? Tá.
Tá.
Mas é isso, aí é que tá o perigo, né? Você vai contra um time que não tá fazendo um bom campeonato e de repente dá uma tropeçada dessa. Flamenguistas hoje não estão muito felizes com isso.
Só teve uma mensagem de flamenguistas até agora.
Foi um resultado que eu acho que os flamenguistas não contavam, não, né?
Não, não.
E acabou sendo justo, né? Realmente, quando acabou o jogo, você via as opiniões sobre a partida, os flamenguistas estavam cuspindo marimbondo. Então, realmente, 1-0 pro Fortaleza, gol do Breno Lopes. E agora, só que acabou o Palmeiras, né? Nem o Palmeiras, nem o Cruzeiro acabaram por aproveitar aquilo que o Flamengo deu, né?
Pois porque é, o jogo uma acabou... grande oportunidade aí para os dois. Foi outro resultado também que não agradou a ninguém.
Ninguém. Acabou o jogo 0-0, que como a gente falou aqui, aquele horário maravilhoso de domingo, 8:30 da noite, quando jogam o segundo e o terceiro colocados, né? Vamos falar desse jogo. Logo no início, o Gustavo Gomes, que é o capitão do Palmeiras, um jogador muito importante, dá uma pancada no jogador do Cruzeiro, tira ele de campo, o cara acabou sendo substituído. Era para ter sido claramente expulso de campo, não foi, né? O que acabou realmente gerando a revolta dos mineiros, mas o Palmeiras acabou também não aproveitando a oportunidade de ganhar dentro de casa, né? Então o Palmeiras vem, perdeu de 3-0 pro Flamengo, perdeu para a LDU aí no primeiro jogo da Libertadores e acabou também não aproveitando a oportunidade de ganhar de um adversário direto dentro de casa. Né? E agora vai jogar com a LDU com essa vantagem, com essa desvantagem de 3-0 e provavelmente deva ser eliminado também da Libertadores. Então o Palmeiras está numa fase de baixa aí nesses últimos partidos.
Pois é, não aproveitou a oportunidade, e a oportunidade realmente era essa, de dar uma descolada, o que acabou embolando ali de novo G4, colocou de novo o campeonato em aberto, não dá pra dizer nada com relação, até porque a fase do Palmeiras não é boa, né?
Não.
Depois daquela 3-0 da LDU, e aí vai ter agora no meio de semana a missão muito difícil de reverter esse resultado para ir para mais uma final de Libertadores. Não vai ser fácil, uma cobrança imensa da torcida depois de tudo que aconteceu, e esse empate aí de 0-0 do Cruzeiro não melhorou o clima, né, com relação ao que o Palmeiras enfrenta. Vamos então partir agora para os destaques. Eu acredito que um deles que você tenha preparado aí, meu caro Pedro Pinça, seja a vitória do João Fonseca, ATP 500 da Basileia. O João chegou lá.
Essa foi a grande notícia do esporte brasileiro do final de semana, né? O João aí vencendo o seu segundo torneio de ATP. Havia vencido em Buenos Aires, né, no início do ano, e agora é um torneio de mais nível, né, um ATP 500, primeiro título brasileiro desde o Guga já há muito tempo, foi muito legal a vitória, e vamos por mais, né? É um jogador muito diferente, com o saque que ele tem e com a direita que ele tem, Gisele. É um jogador aí que vai realmente trazer muitas alegrias ao esporte brasileiro, porque realmente foi muito bacana, né? É um torneio tradicional da Basileia. O Federer, por exemplo, que é suíço, ganhou lá 10 vezes, literalmente 10 vezes, e o João agora tem outros torneios aí pela frente, vai jogar a Paris essa semana, e foi muito bacana o resultado.
E deu uma subidinha no ranking mundial, que é sempre importante, né? Tá aí então, no
28º. Agora ele é top 30, top 30, 28º.
Que legal.
Top 10, tá bem aí. É continuar essa pisada aí de ganhar torneios importantes, torneios que sobem no ranking, fazem subir aí no ranking mundial. Eu acho que daqui a pouquinho, top 30 já é muita coisa, mas o João Fonseca tem bala pra mais, você acabou de falar isso. Raquel Teixeira.
Eu queria fazer mais um destaque.
Sim,
do tênis,
diga.
Rapidamente. A Luísa Stefani, ela é duplista brasileira, medalhista olímpica, foi campeã também do WTA de Tóquio, ao lado da húngara Timea Babos. Então tivemos aí duas vitórias de brasileiros em circuitos, em torneios internacionais, tanto João Fonseca quanto Luísa Stefani no WTA de Tóquio.
Legal, eu tenho dois destaques femininos, mas antes desses destaques, quero trazer aqui uma anotação que a gente falou na sexta-feira. A gente falou, aliás, o Pedro que trouxe esse destaque pra gente na sexta, que o Thiago Splitter, que é o brasileiro, se tornou o primeiro técnico brasileiro na NBA, e ele estreou com vitória no comando do Portland Trail Blazers, na noite da última sexta-feira. A gente falou na sexta de manhã, e na sexta-noite ele estreou aí com vitória, só pra gente destacar.
Contra o Golden State Warriors.
Só contra o Golden State,
só,
né?
Só isso.
Legal.
Muito legal. Agora tenho dois destaques femininos. Primeiro, sempre a nossa amada Raíssa Leal, que pegou o segundo lugar aí no SLS de Las Vegas. Perdeu por apenas 2 décimos de ficar com ouro, mas mesmo assim a gente ama a Raíssa Leal. Tem que dar destaque para a nossa imperatriz do skate, né, Pedro?
Isso, exatamente.
Fenômeno.
Ela não tem ganho, né, os últimos torneios que disputou. Perdeu um na Itália, ficou em segundo aí no Rio Las Vegas, mas é uma fenômeno essa menina. Daqui a pouco volta aí a ganhar as medalhas de ouro que sempre nos acostumou, a imperatriz do esporte brasileiro, Raíssa Leal.
Exatamente. E meu outro destaque de hoje é para Flavinha Saraiva, né? Que foi representando o Brasil para a final da trave lá no Mundial de Ginástica Artística. Ficou apenas na quarta posição, mas teve uma nota altíssima. Esse Pedro não perde a oportunidade, né? Mas foi a melhor marca dela no aparelho em mundiais. Então, parabéns aí pra Flavinha também, representando o Brasil.
Quase vai pro cross.
Quase.
No caso da Flávia, ela cravou a série dela. Uhum. Ela fez o trabalho que ela tinha que fazer.
Isso.
Só que as outras que estavam concorrendo com ela ali foram melhores. Aí você não tem como...
O nível de dificuldade, né, era maior. Exatamente. Mas um destaque também pra nossa Flavinha querida.
No meio da semana, só pra gente colocar aqui as nossas 11, Beth, você acha que o Palmeiras então não tira a desvantagem?
Não, né? Acho muito difícil, até pelo clima que tá rondando o Palmeiras ali nessas últimas semanas.
Vou ficar com você, também acho que o clima não é bom, a desvantagem é muito forte, embora o Palmeiras seja um time forte também, mas eu acho que o clima não tá ajudando não. E o Flamengo passa, né?
Eu acho que passa, mas vai ser duro, hein? Vai ser um jogo muito difícil jogar, não é o cilindro, não é...
Jogo bom
não de ver. É, jogo bom de ver, e o Racing fez uma boa partida no Maracanã, mas eu acho que no final o Flamengo acaba por passar. Então teremos aí o Flamengo e a LDU na final, e aí se realmente for isso, e em campo neutro, como vai ser no estádio em Lima, se o jogo for realmente lá, o Flamengo é favorito destacado se essa final se confirmar.
E aí seremos todos LDU. Ah, não fala isso.
Mas, gente, que feiura. Deixa eu trazer participação de um ouvinte.
Brincadeirinha, flamenguista.
Sim. O Frederico Matos, que tá falando aqui de Brasília. Ele tá dizendo aqui: bom dia, gente. Há 11 minutos, em abril, eu cantei a bola do acesso do Remo à Série A. Tamo cumprindo a missão. Bora, Leandro. Leão. Olha, tá empolgado aí, aqui o Frederico.
Isso aí. É, mas é, a gente sempre falou aqui, né?
A gente não
aqui,
falou, né, de Série B, né?
Que com relação à questão desses dois grandes times, passam momentos diametralmente opostos, Remo e Paysandu.
Sim.
Mas é sempre bom ver essa rivalidade paraense aí. E eu fico feliz.
Sem dúvida. Sem dúvida. Vai ser legal se o Remo passar de mudar de divisão. Né? Há quanto tempo não temos um time paraense na primeira divisão?
Sim, sim. Né? Verdade. Uns sobem, outros descem.
É a vida, né, Gisele? Você sabe bem como é essa vida.
Pedro Pires, obrigado pela participação mais uma vez, amigo. Até sexta.
Eu que agradeço, Gisele. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Raquel. E uma ótima semana a todo mundo que nos dá o prazer da audiência. Até sexta. Um abraço.
Até.